Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão.
E aqui é o Dark Pelos.
Você tá assistindo o canal Variedados e hoje a gente vai falar sobre GURPS Infinite World. Galera, hoje a gente vai falar sobre GURPS Infinite Worlds, que é o cenário oficial do GURPS 4ª edição. E a gente trouxe aqui de volta o Thiago Olival. Fala aí, Thiago.
Fala, galera. Beleza? Atendendo a poucos pedidos e muitos pedidos, estamos de volta aí para falar um pouco sobre o verdadeiro GURPS Verso.
Hoje o bicho vai pegar aqui, porque isso aqui que é multiverso de verdade.
Pelo que eu entendi, é tão louco quanto aquele filme que ganhou o Oscar lá.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se quiser jogar tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é no GURPS, tá? Se você ainda não viu o filme, você tá errado.
Estou errado, inclusive.
É, você tá muito errado. E se você viu o filme e não gostou, você tá muito errado.
Tá errado também. Ainda. Ouvi dizer.
É, mas vamos lá, cara. Eu acho que assim... Pra resumir o Infinite Worlds, assim, em poucas palavras, caso você não queira ouvir uma hora e meia de debate, a premissa é a seguinte. Descobriu-se na Terra um jeito de viajar entre dimensões. E a gente viaja entre dimensões para outras terras que estão em outras dimensões. E aí tem terras que são iguais à nossa, tem terras que são um pouco diferentes, e tem terras que são radicalmente diferentes. Isso tudo é organizado por uma organização que fica embaixo da ONU. Essa organização chama Infinity e ela tem algumas diretrizes que a gente vai discutir e tal. Então, é um livro que te coloca para você jogar como um agente da Infinity, por exemplo. Ou então você tá num mundo que tá dentro da Infinity. De qualquer jeito, se você tá jogando GURPS, você tá jogando Infinite Worlds. De um jeito ou de outro. Porque esse aqui é o multiverso do GURPS.
Inclusive, aquele mundo que você criou, o seu cenário também está no Infinite Worlds.
E assim, o livro tem toda a parte de Infinite Worlds, então, tipo, toda a Infinity, como é que ela é organizada, como é que os agentes são, e várias ideias. Tem ideias de mundos diferentes, que a gente vai dar uma olhada aqui. Mas ele também fala sobre, por exemplo, se você quiser fazer uma campanha só de viagem no tempo. Não necessariamente a ver com esse cenário de Infinite Worlds. Então pode ser que você, putz, não quero jogar, não gostei da ideia da Infinity, mas eu queria fazer um jogo de viagem no tempo. Dá pra fazer? Dá. E aqui estão algumas ideias, né? E também tem algumas outras opções de outros tipos de cenários mexendo com realidades alternativas. Eu acho que o legal de falar aqui é que esse livro tem quase nada de regra. Então, ele é um livro de cenário, é um livro que te coloca para pensar em várias coisas, mas não tem um livro do tipo, não tem uma parte que fala assim, você tem que rolar 3D6 aqui para não sei o quê, para... Tem muita coisa assim, olha, tem esse mundo aqui, se você quiser criar um mundo e você não sabe o que é, tem essa tabela aleatória. Mas não tem regras adicionais, né? Eu acho que, mesmo o capítulo que fala lá de skills ou de vantagens e desvantagens, são só ideias para você, como você poderia ver essa vantagem, essa desvantagem, essa skill num mundo assim. Mas o Thiago aqui preparou todo o material pra gente, vou deixar ele falar.
Que isso, vocês já bem introduziram e falaram bem, de forma bem, bem interessante aí, bem rica, né, sobre o que é a proposta desse cenário. E eu acredito assim que esse livro, ele é literalmente uma dimensão de bolso, né, a pocket dimension, porque assim, a quantidade de informações e recursos que ele traz não teria outro nome melhor senão infinito mesmo. Nessa proposta da quarta edição, né, de trazer livros mais agnósticos, menos regra, né, para descrever cenários, conceitos, né, ele é brilhante. Ele permite, nesse caso aqui, que você faça qualquer campanha que você imaginar e interligar elas durante o espaço-tempo, ou até de amigos, né, mesas amigas aí, estarem jogando numa mesma realidade, num mesmo multiverso. E aí é interessante esse contexto de multiverso do GURPS, porque ele é bem diferente do D&D, né? Se você só pra gente fazer uma comparação mais rápida, o multiverso do D&D, por exemplo, ele envolve o Planescape, né? Quando você está falando de planos de existência realmente, né? Plano elemental, plano a Gerena, tem aqueles Elísios, né? São vários planos aí que são... eles não chegam a ser bem realidades, né, paralelas. Eles são literalmente planos, porque você não tem existência de seres iguais em vários deles. Né? Esse é um dos pontos do multiverso D&D. E você tem um outro também, que é aquele embarcado pelo Spelljammer, né, que é das esferas de cristal onde cada mundo está envolvido. Então você tem o cenário de Kryn, lá de Dragonlance, né, você tem uma esfera que envolve todos aqueles planetas que estão ali naquele contexto. Quando você vai, por exemplo, para os reinos de Forgotten Realms, a mesma coisa. Né? Então esse conceito de multiverso do D&D, ele é mais entre planetas e entre planos. E o de GURPS é diferente, porque ele envolve dimensões, de realidades paralelas, literalmente. Então você tem diferentes terras, como o Pimpão falou, né? E você tem a possibilidade de ter versões suas nessas terras, né? com características totalmente diferentes. Né? Você pode se encontrar nesse daí. Então ele é bem, assim, é de explodir a cabeça realmente a qualidade aí do livro, né? das possibilidades que ele traz.
Tá vendo, Pimpão, como o Phylen está em tudo quanto é lugar que a gente joga tem a ver com isso?
Exatamente. O cara tá viajando, o cara descobriu antes
da
galera da Infinity como é que viaja entre dimensões.
Tá viajando sozinho. Pra quem não sabe, eu tenho um personagem que foi o personagem da nossa primeira campanha que o Pimpão mestrou, que é o Phylen, que era um meio-elfo, mago, né? E aí no final da campanha eu defini que ele ia ser o meu avatar em todos os mundos que eu jogasse, sabe? Ele virou um mago super poderoso e sempre que eu crio algum universo, alguma coisa, ele já apareceu em campanha minha de Starfinder, apareceu em campanha minha de D&D, se eu fizer alguma campanha de GURPS Cyberpunk, ele vai aparecer de alguma forma, sabe? Eu gosto de sempre botar ele aparecendo em algum lugar.
Ele vai ser uma IA, né, no Cyberpunk.
É, nossa, boa ideia, gostei. É isso, então.
Muito bom. Legal, esse é um conceito aí que é totalmente pertinente. Você pode ter, inclusive quando você está fazendo uma adaptação de um outro cenário que não tem nada a ver com GURPS, né, você está dentro desse contexto aqui, você está criando uma realidade paralela que está abarcada aqui pelas propostas aí do grandioso cenário, né? Do todo, né? Do multiverso, realmente. Né? Vamos começar com o contexto aí. Esse conceito de realidades alternativas e viagem no tempo, ele começou mais ou menos nos anos 90, né? A gente percebe que é na época do GURPS terceira edição. Ele começou, inclusive, com o Time Travel, que foi lançado aqui em português. Que a proposta era literalmente essa, né? De você criar aventuras baseadas em viagens do tempo. Até poderia ser em terras paralelas, isso não seria um problema, mas o contexto mesmo era de você criar essa possibilidade de viajar pelo tempo e buscar vilões, né? Consertar coisas históricas e com isso alterar a realidade ou não. Né, criar novas linhas temporais. E aí já em 92 tem dois lançamentos interessantes, que é o Timeline, que ele mostra uma linha do tempo, considerando os acontecimentos para o sistema e possíveis acontecimentos de futuro. E aí a gente já tem uma das poucas compilações de aventuras, são quatro aventuras de viagem no tempo lançadas em 92. Que aliás, assim, né, nunca foi o forte do GURPS ter aventuras prontas, né? Sempre foi enfoque, né, no meu entendimento, você ter assim, muito mais livros com algum cenário mais ou menos alicerciado para você dali em diante construir as suas coisas ou te trazer ferramentas para você construir os seus, né? E poucas aventuras prontas, como acontecia, por exemplo, com o D&D, né? Que já trazia várias e várias aventuras aí, clássicas aí, né? Há muitos anos. Né? Então esse é um dos poucos. Outros que tem a linha de Super Stain, um desse. O Fantasy também tem um, né? E o Martial Arts. E aí, pro meio do final dos anos 90 começa o negócio a tomar força aí com esses dois lançamentos aí, né? O Alternate Earths, que ele traz versões alternativas e bem, bem interessantes aí de possibilidades aí de passado e futuro, né? E eles exploram bastante. Com o lançamento da quarta edição, você tem em 2005 aí já, né? Quase 20 anos aí de lançamento, meio que uma compilação de todos esses conceitos, né? De multiverso, de viagem no tempo, num livro único, Infinity Worlds, que, assim, ele primeiro foi lançado no módulo básico, ao final do campanhas, você tem uma descrição desse cenário,
uhum.
Tem algumas páginas falando dele, e depois emancipado aí um livro, né, a partir de 2005, já com bastante corpo, são 250 páginas aí, é um livro bem robusto, muito bom, né? E aí você tem, né, a mudança aí da proposta do Verpes de fazer lançamentos um pouco menores aí. E aí você tem mais 7 PDFs aí que foram lançados, né, falando de alguns dos mundos, né, que existem, né? E nós vamos explicar um pouco melhor depois isso, né? Mas cada um desses aí ele traz uma abordagem ou de você criar um cenário dessa forma ou além dos plots, claro, né? Já trazer pronto aí uma descrição um pouco mais pormenorizada aí daquele contexto. Por exemplo, esse IST, se eu não me engano, é Supers. Esse de horror aí tem alguns mundos de apocalipse zumbi, alguns mundos que são, assim, destruídos, né? E por aí vai, né? Lost Worlds, você tem bastante coisa de dinossauros, de máquinas. Enfim, né? A gente vai abordar um pouquinho mais aí sobre como esses mundos se dividem ao decorrer aí da apresentação, né, da discussão. Então, o Pimpão falou bastante aí sobre, assim, né, o conceito geral aí de como se divide as realidades, né, os planos aí de existência, né, as terras paralelas, né. E aí tudo começa aí, né, no Quantum, né, que esses Qs aí, eles representam a divisão das realidades com base no conceito da Infinity, que é o que, assim, ela começou nessa linha base 5, né, que é onde eles se situam, né, por um cientista chamado Van Zandt, que fundou essa... Ele era um estudioso, né, e ele descobriu essa tecnologia, ele inventou essa tecnologia, patenteou, né, que era a possibilidade de viajar para outras realidades. É a Infinity, a empresa que é... era a posse dele, né? Depois mudou esse texto, né? Que detinha essa tecnologia de salto entre realidades, né? A tecnologia paracrônica, que é o nome, ciência paracrônica, que é o estudo desse conceito aí, né? Dessas viagens, né?
Uhum.
E aí você tem uma outra entidade chamada Centrum, né? Que também desenvolveu num outro Quantum, né, que é o Quantum 8. Numa outra realidade, né, num outro contexto, eles também desenvolveram isso, e acaba que, assim, eles são os antagonistas, um faz antagonismo em relação ao outro, né, no que diz respeito ao conceito do que fazer com essas várias terras, né, essas terras alternativas. Né. Enquanto o Infinity ela tem um lado mais bonzinho de proteção e de exploração, o Centrum ele tem mais de domínio, de controle dessas terras, né? E aí, assim, tem uma coisa muito interessante, que, assim, né, quando a gente está falando aqui nesses Qs, né, notem que no Q5, que é o meio, que é onde surgiu a Infinity, ela só tem tecnologia hoje para avançar 2 quadrantes para cima e 2 para baixo. Então, quem está no Q5 consegue ir para Q4 e Q3, mas Q2 não consegue acessar. Eles sabem que existe, mas eles não conseguem acessar. E da mesma forma, eles conseguem ir para Q6 e Q7. A Centrum é um pouco diferente. Como ela está no 8, então ela consegue ir até 6, né? 7 e 6, e consegue ir de 9 para 9 e para 10 também, partindo de 8. Cada um desses quadrantes tem uma quantidade catalogada e não fechada ainda, porque volta e meia eles catalogam novas terras e, assim, uma forma absurda. Veja, só no Q6 nós temos 379 terras. Então, imagina quantas possibilidades tem só aí, né? E seria, assim, impossível catalogar e explicar a exaustão cada uma dessas terras. E às vezes algumas dessas terras, elas têm alterações muito pequenas, né, em relação à linha base, né? Então, assim, imagina que numa dessas terras, na eleição dos Estados Unidos, o candidato A ganhou e na outra ele perdeu, né? Mas, assim, naquele momento, né, de espaço e de tempo, ainda não houve uma alteração tão significativa, mas ali já houve talvez uma ruptura e essa nova ela acaba se deslocando talvez para um outro quantum, ou se transformando num contexto de mundo que nós vamos explicar e que tem algumas diferenças, né? E o Centrum também ele tem uma classificação de mundos em relação a o que ele chama de, o que o Infinity chama de quantum, o Centrum chama de onda, né? Então, o Centrum, ele está na onda zero e ele consegue chegar até a menos 2 e pode ir até mais 2, né? Quantum 10, tá? E aí, assim, além disso, né? 2 e 11 é livro, assim, não escrito, né? Quem é o mestre pode decidir o que acontece aí, né? E dentro desse entre Q3 e Q10, né? Onde o bicho pega... Também existem outros antagonistas, aí você tem outras facções, tem criaturas que vivem aí, né? Os gárgulas, aqueles, e outros que conseguem saltar de maneira natural, eles são nativos desse salto entre mundos, né? Então eles conseguem ir. E você tem também a magia, né? Você consegue, por exemplo, um evento que aconteceu, depois a gente vai falar um pouco mais aí, bem conhecido, num outro cenário, né, ele foi fruto de magia, ele tem a ver com essa ciência paracrônica, mas foi feito por magia. Então, além de tudo isso aí, a magia ainda existe em alguns desses mundos, e ela pode ser um outro fator aí de sabor, né, de tempero.
Eu acho que o bacana aqui, assim, cara, existem seres que conseguem fazer essas viagens sem nenhuma tecnologia, por causa de alguma habilidade especial, por causa de magia. Esses seres podem causar confusões em vários mundos. Para entender, a Infinity ela precisa de uma senhora estrutura para funcionar, né? Essas viagens interdimensionais, elas são, tem um maquinário, né? O cara não vai viajar assim a hora que ele quiser, entendeu? Então tem uma limitação. A Infinity tem que ter bases, né, em vários lugares do mundo. E é muito legal que no primeiro capítulo ele foca muito em explicar como é que a tecnologia funciona e como é que a Infinity se organiza. Tem um serviço que faz a descoberta e os primeiros contatos, né, uhum, com os mundos. E tem um serviço que faz uma intervenção que é, vai, a manutenção do lugar. E é muito legal porque ele explica... Cada um desses dois serviços tem várias divisões ali dentro, né? Vários departamentos. Então você tem o departamento, por exemplo, de logística, que vai cuidar de toda a parte, não só das máquinas para fazer as viagens, mas também dos equipamentos que cada um tem que ter, porque você pode viajar para uma terra que é igual à nossa, mas que está em 1832. Então, seus agentes têm que estar vestidos de acordo, tem que ter um equipamento de acordo. A ideia toda da Infinity, a Infinity tem um lema que é que ela não pode revelar o segredo. E o segredo é que existe viagem interdimensional. Então, ela preza muito por isso. Então, quando ela vai enviar um agente numa terra, em qualquer lugar, esse agente tem que estar muito bem... adaptado àquele mundo, para que ninguém desconfie, para que ninguém vá atrás, vá investigar ou veja ele fazendo alguma coisa que não seria apropriada para aquele mundo, para aquele período. O pessoal lá da escolta, por exemplo, eles primeiro mandam alguns drones bem discretos, pequenininhos, tal, para ver a questão da atmosfera e tal e tudo mais. Eles vão para lá e aí eles tentam investigar e evitar qualquer contato, porque não sabe se aquele mundo é um mundo... Quando você entra lá, você não sabe exatamente que ano que o mundo tá, ou como é que a Terra tá organizada. Então tem todo um trabalho, né, assim. E, por outro lado, tem os serviços lá de intervenção, né, que eu diria que é mais manutenção do lugar, em que as pessoas mantêm o que tá ali, né. evitando intervenções do Centrum, por exemplo, ou de até agentes mal intencionados, ou dos outros seres que a gente falou. E tem toda uma explicação dos departamentos, e é legal porque ele também, além de explicar o departamento, ele fala assim, tá, você quer jogar com um personagem que trabalha nesse departamento? Então, pensa que você pode ter esse tipo de aventura. Ou, de repente, misturar um departamento com o outro para ir para tal lugar e tal. Então, ele até fala, ó, tem o pessoal do arquivo, por exemplo, que cataloga e arquiva tudo. Não é muito legal de você jogar com um personagem que trabalha nesse departamento.
Super emocionante jogar com um arquivista, né? Tipo, uhul! Rola pra achar o livro, rola pra catalogar direito, né?
Exato, e aí...
Inclusive, eu quero fazer um parênteses, outro parênteses aqui, então quer dizer que você falou que eles enviam drones pra investigar, uhum. Quer dizer que os OVNIs abatidos pelo governo americano recentemente, pode ser a Infinity investigando nossa Terra.
Spoiler, a gente não é a linha base.
É, exatamente.
E aí, cara, você tem, por exemplo, ele fala, ó, o arquivista, ele pode ser um NPC bem interessante. Ou, de repente, você é um arquivista, só que você tá numa missão de campo. Porque, de repente, você tem alguma habilidade ali que o pessoal precisa. De repente, tem um artefato ali que o pessoal não consegue levar, ou quer entender antes, tal, não sei o quê, antes de levar, vai que tem algum risco. Enfim,
talvez o arquivista seja um bom historiador, né?
Uhum.
E esteja em campo aí exatamente para isso, para poder achar alguma coisa. E aí tem um negócio interessante que eles têm um departamento de alfândega também. Olha só, né? Como são as coisas, né? Alfândega e inspeção, né? Tudo que quando volta, né? Ele não pode, ele tem que ser declarado ou não pode vir, né? Porque imagine que
exato.
O quanto não deve rolar de contrabando de artefatos, né? Imagina que assim, num contexto deles, se você tem colecionadores multiversiais, né? O cara quer, imagina que um relógio, né? De uma determinada marca feita na Terra 1 é mais valioso do que da Terra 2, ou então, né, sei lá, o da Terra 2 ele não é feito pela mesma empresa, né? É uma empresa que um dos sócios não chegou a ser parte da empresa, né? Então tem toda uma história aí, né? Então, os objetos de arte aí, eles podem ter toda uma característica, né? Então eles têm toda essa preocupação assim de pouca intervenção. E é até curioso, um negócio bem interessante aí sobre eles, que existe um serviço, né, de, como é que eu vou dizer assim, de viagem temporal para você poder estudar, para você fazer uma imersão, né, vamos chamar assim, aquela realidade. Né? E é interessante que assim, cada um desses mundos está no seu, na sua idade cronológica, né, respectiva. Então, por exemplo, você tem terras alternativas aí que estão nos tempos atuais, tem outras que ainda estão em 1800, outras 1500, então assim, não tem um padrão, né, de que todas as terras estarão na mesma linha cronológica, né? Você tem essa discrepância. Então alguns desses mundos que são mais próximos, eles são usados até para estudo, para entender como que os fenômenos ocorreram, por exemplo, na linha base. Então é bem interessante. E a Infinity, ela tem essa proposta de pouca ou nenhuma intervenção, justamente para isso. O Centro já não. O Centro acaba, para alguns casos, ele acaba até intervindo para poder fazer controle de algumas coisas aí sobre alguns aspectos, né?
A Infinity, ela delimita também quem pode acessar, né? Tem mundos que são, tipo, descobrimos, mas melhor não. Então ninguém pode acessar. E até mundos em que, cara, tem turismo, entendeu? Você pode ir lá visitar e tal. Vai depender muito do tipo de mundo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, pode ir todo mundo que quiser. Ou pode ir só gente autorizada. Ou pode ir só o pessoal da Infinity. Ou pode ir só o pessoal da Infinity com pesquisadores. Entendeu? Então dá pra você fazer um monte de coisa, porque de repente, por exemplo, quero ir pra turismo. Tá, a gente pode ir numa terra aqui que ainda tá na pré-história, nos dinossauros ainda, no período Jurássico, por exemplo. Ah, vamos fazer o Jurassic Park global, né? Fazer ali. Então ali não tem muito problema, entendeu? Claro, toma-se todos os cuidados, né, e tal. Mas assim, tipo, essa interação não vai causar uma disrupção na história da Terra como a gente conhece. Então ela pode acontecer, né? Em outros lugares pode não acontecer, e tem lugares que até mesmo a Infinity não quer pisar ali.
Tem alguns locais assim que há riscos enormes ou de fazer uma intervenção e ser catastrófica, ou de ter perigos ali que é preferível não abrir umas portas, né? Porque se esses perigos, por exemplo, saírem de lá, pode dar ruim para as outras linhas cronológicas, para o quanto inteiro, né?
É engraçado. Aqui é legal imaginar, assim, por exemplo, um cenário tipo o Matrix 2, em que o 2 e 3, que o Smith sai da Matrix e vai para o mundo real, por exemplo.
Exato.
Pode acontecer.
Essa é uma possibilidade bem, bem crítica. Imagina, você tem um vírus, né? Um vírus paracrônico. Olha que coisa louca, né? Que ele começa a se infiltrar, por exemplo, nas tecnologias e acaba dando aqueles tremores de realidade, sabe? Pode ser bem, bem complexo aí. Então, às vezes, é melhor nem saber o que tem lá. O que foi visto não pode ser desvisto, mas pode ser ignorado. É preferível não retornar. Mas, assim, é curioso também que não serve só para a ciência, né? Você tem... o livro cita uns casos aí de mundos que são usados por Bollywood para gravar filme. Imagina, os caras têm um set de tamanho literalmente global, né, para fazer filmes do jeito que eles acharem que tem que fazer. Bollywood. Uhum.
E a linha base, né, que é a Terra que descobriu a viagem paracrônica, ela se beneficia de todas essas descobertas. Então tem coisa que o pessoal vai lá e pega e traz para a Terra. Traz para a linha base, né? O Thiago já falou aí de comércio, por exemplo. Então tem comércio, tem exploração também, de repente metais preciosos, combustível e tal e tudo mais, em outras terras.
E aí, agora que nós estamos falando sobre as múltiplas terras, acho que é interessante a gente falar dos termos utilizados, né? Para mostrar que tipos de terra nós temos, né? Nós temos os mundos vazios, que são mundos onde a civilização humana não floresceu, né? Não houve evolução nessa linha. Então você tem um mundo somente com animais, ou um mundo com pouca vida, com nenhuma vida, né? Mas às vezes com elevado grau de recurso. Né? Ou até mundos vazios, que assim, a vida já floresceu, ela morreu, e são utilizados por empresas para extração de materiais, transporte, né, produção de coisas assim danosas para o meio ambiente. Eles fazem aí e fazem comércio com outras terras, né, com a linha base, por exemplo. Imagina que num desses mundos aí eles podem ter a produção assim de material de alta periculosidade, ou enormes lixões, né, de material radioativo, sem preocupação, já que não tem vida nesse local, né? E aí deixa, por exemplo, as terras onde tem vida inteligente mais limpas, né? Tem esse contexto
aí. E é legal que você pode pegar isso e usar de mote, tipo, discutir uma coisa ética dentro do seu jogo.
Sim.
Se o simples fato da Terra não ter ninguém lá, a gente pode ir lá e despejar tudo, usar como lixão. Porque a gente também, assim, tipo, não tem vida agora, né? Ou eles não conseguem detectar vida, mas não quer dizer que não pudesse vir a ter daqui a milhares ou milhões de anos, por exemplo.
Exato.
De repente está impedindo o desenvolvimento de alguma coisa, ou até criando alguma coisa pior, porque você está jogando plutônio ali.
Uhum.
E as coisas podem não sair exatamente como você imagina.
Imagina que você está envenenando um mundo e criando mais outro mais um eco, mais um âncora aí, né? Sem saber, né? Tem essa possibilidade. De fato, como o Pimpão falou, você pode estar criando um monstro ainda pior, né? Porque você está fazendo experiências aí em larga escala aí, envenenando o mundo que, né, se a gente for refletir, não é seu de direito, né, vamos dizer assim. É. E aí, por conta de alguma fenda aí no espaço-tempo, ele veio para cá, né, em algumas dessas terras, né, para cá, para alguma terra. Né. É. Bom, aí nós temos os ecos, né? Os ecos são mundos onde o curso histórico ele se mantém estável, né, em relação à linha base, talvez com alguma outra alteração ou possibilidade de alteração, mas eles permanecem. E aí você tem um outro conceito, que são os âncoras, né, que eles são ecos mais estáveis. Né? Porque os ecos, às vezes, eles se criam, né, esses mundos alternativos, eles acabam sendo criados por alguns eventos que não acontecem conforme a linha base, assim, né, conforme esperado que acontecesse em relação à linha base. Né? E aí você tem um eco. E esses âncoras aí é quando esses ecos eles ficam mais estáveis, né? E eles acabam criando uma linha um pouco mais paralela, assim, mais estável, né? Mais estável, né? Menos, ele pode até ir se diferenciando desse mundo, né, que ele se originou, mas ele fica um pouco mais estável e ele acaba criando, por exemplo, os paralelos, né? E aí, nos paralelos, o bicho começa a pegar, porque eles são altamente estáveis e eles podem ser muito estranhos, míticos, infernais, né? Assim, os paralelos eles podem ser similares à Terra também, né? Com algumas ressalvas. Eles podem ser estranhíssimos, né? E aí, assim, a criatividade é o limite, ou não. Eles podem ser míticos, assim, até literalmente... seres aí com magia, deuses, supers, né? E diferente dos estranhos, porque os estranhos são aqueles que, às vezes, as regras da física, elas não se aplicam, se comportam de maneira estranha. Né? Por exemplo, tem um mundo que nós vamos citar aí depois, que o tempo nele corre diferente do tempo da Terra normal. Né? Coisa de, assim, uma semana... Eu não lembro agora o contexto, ele chama Blip, se eu não me engano. Ele é uma semana que passa no tempo, lá passou em um segundo aqui, alguma coisa assim, sabe? Na Terra base, né? Aí os míticos são aqueles que realmente você tem magia e coisas bem mais bizarras, né? E os infernais, apesar do nome, não é bem que tem relação com o inferno, né? E sim que eles são mundos destruídos aí por apocalipse, por guerra, por... desastres naturais, né? Ou por outras coisas ainda desconhecidas, mas que acabaram com o mundo e com a vida. Diferente do vazio, né? Que a evolução não chegou na vida. Aqui a vida foi destruída, literalmente. Bom, e aí, nesse slide, a gente traz alguns exemplos, né, de mundos aí que a gente separou, só para a gente ver quais são algumas das possibilidades. Né? Então, a gente tem o Reich 5. Então, esse 5 aí significa dizer que ele tem outras versões que tem esse paralelo, né? Onde, na Segunda Guerra, a Alemanha ganhou, né? E ela criou toda uma... outras terras paralelas com base nesse evento base, né? Efetivo, né? É onde a Alemanha ela virou uma superpotência. Né? Então você tem um domínio nazista aí, bem inspirado aí por aquele livro e da série do Homem do Castelo Alto. Ele é bem presente nesse Reich 5, inclusive esse Reich 5 ele é um dos mundos abordado com bastante detalhe, né? No livro. Assim. Ele tem várias páginas falando sobre isso como vilões aí no cenário.
Legal de pensar nisso, por exemplo, para quem não conhece o livro nem a série do Homem do Castelo Alto, a Segunda Guerra, né, os Estados Unidos e os aliados perderam, né, a Segunda Guerra Mundial, e aí o território dos Estados Unidos, por exemplo, foi dividido entre o Japão, a Alemanha, né, E tem uma área mais neutra ali, né? Uma área que meio terra de ninguém ali no meio oeste americano. Mas o Japão cuida da costa oeste, né? Que é a mais próxima dele. E então Califórnia e todos os estados ali próximos são domínio dos japoneses. Enquanto que a costa leste, ali Nova York, Flórida, são domínios dos nazistas, né? E é muito interessante, porque você vê na série como seria se o outro lado ganhasse, e você vê o domínio e tal, não sei o quê. Inclusive, na série, né, você vê a coisa assim, olha, o Hitler ainda tá velho, tem uma coisa de sucessão ali, de quem que vai pegar esse comando depois dele, por exemplo. Então tem muita. É muito interessante você pensar em eventos alternativos. Que nem a gente vai ver aqui, muita coisa assim, olha, tem sempre na descrição do mundo, tem sempre assim, evento histórico que mudou, né? Coisa determinante para mudar transformar esse mundo diferente da terra que a gente conhece. E aí, por exemplo, a Alemanha não perdeu a guerra. Aí no outro, o Tesla casou com a filha do JP Morgan e ele conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer, e agora a gente tem energia elétrica de graça para todo mundo. Não existe mais tomada no mundo. A energia é transmitida pelo ar, como se fosse um Wi-Fi de energia elétrica, por exemplo.
Aí o Lenin 1, você tem um mundo dominado aí pelo comunismo, né? O comunismo venceu e dominou, e tirando os Estados Unidos, que é a última nação capitalista, né? Então, imagina que você tem um mundo bem diferente aí também, né? Para ser explorado. O Califa, você tem um mundo high-tech muçulmano, né? Ele é bem interessante também, né? Porque ele traz várias e várias nações do mundo muçulmano, né? Da cultura do Oriente Médio, para num cenário de fantasia aliado à tecnologia. O micromundo, né, que é um desses mundos bizarros, estranhos, né, que a humanidade ela tem em média 2,5 centímetros de altura, né, então é um mundo pequeno, né, e 30 gramas, então é meio Gulliver. Né, e eles falam que eles avistam gigantes, às vezes, que são, com certeza, o pessoal da Infinity ou do Centrum aí, tentando estudar esse mundo, né. Então você tem agora, por exemplo, esse Estados Unidos Lagarte, né, na tradução que eu coloquei aqui, que é um mundo onde a humanidade não floresceu e o evento do meteoro, dos dinossauros que extinguiu eles, também não ocorreu. E aí as criaturas que são evoluídas são os dinossauros desse mundo. Né? É bem louco. Né? Esse Excali, que é um mundo do Império Azteca também. E aí, assim, cada um deles está numa... Além de ter essas características aí de grande nação, né? Eles também têm sua timeline, né? Então, nem sempre nós estamos falando da mesma linha do tempo, né? Eles não estão no mesmo tempo que a gente estaria hoje aqui.
Lúcifer... Tem, por exemplo, tem algum mundo aí, tipo, talvez o Lenin 1 não esteja na época atual, talvez ele esteja em 1988, por exemplo.
Exato, exatamente. Ou 1400 e qualquer coisa, né? Então, alguma coisa assim. Esse Lucifer 5, apesar do nome, ele não tem nada a ver com mitologias, né? Ele é, na verdade, um mundo onde, além da guerra fria entre nações humanas, né, elas acabam lutando pela colonização do espaço, né? Então você tem, nesse caso aqui, também uma referência clara aí ao livro lá, a série do Homem do Castelo Alto, que eles, além de brigarem pela Terra, eles acabam brigando pela conquista do espaço. Você tem esse Dixium, né, que é um mundo escravagista, né, de confederados. Então a guerra entre Norte e Sul dos Estados Unidos, ela teve um outro desfecho, né, e aí você tem duas nações ali divididas e um mundo ainda bastante opressor, né? Assim, bem com os direitos aí de possíveis minorias ainda nem em discussão. Você tem o Golta, que é um, É um apocalipse zumbi, né? Tem um, olha aí, o que a gente falou do vírus, né? Esse é um vírus zumbi que se espalhou lá e transformou a população. E eles têm severas ressalvas de ir para esse lugar aí, porque, claro, né? É bem, bem perigoso, né? Você tá no apocalipse zumbi.
É, imagina, não só do cara...
por vontade própria para um apocalipse zumbi, né?
É, pois é, né? Não é uma boa experiência, né?
Não sei mais, viu? Acho que tipo 10 anos atrás eu concordaria com essa afirmação. Hoje em dia, não sei. Mas,
Nossa,
mas o ponto é assim, não é só mandar a gente pra lá e as pessoas, os agentes morrerem. É, por exemplo, e se um agente for contaminado ou mordido, não sei como o vírus se transmite, e voltar com esse vírus, trazendo esse vírus, entendeu?
E afetar todos os multiversos com o vírus de zumbi.
É, se ele voltar para a linha base, ele pode afetar não só a linha base, mas também outros agentes que estão indo para outras missões em outros lugares. Até a galera descobrir o que ele tem, né? E aí já era.
Não, imagina que uma pandemia multiversial, se é que existe essa palavra, né? Uma pandemia nesse contexto seria assim... Imagina o nível de catástrofe que nós teríamos, né? Porque pense o seguinte, né? Se na nossa realidade, né, nós temos cepas de vírus que vão sofrendo mutação em condições naturais, né, temperatura e pressão já estabilizadas no sentido de que numa mesma realidade, imagina quando é transportado para uma outra terra, num outro contexto. Imagina as possibilidades de um vírus que, por exemplo, tem contato com mana.
Nossa senhora!
E aí ele vira senciente, por exemplo, né? Ele vira uma entidade apocalíptica de que, além de devorador de células, de mana, de energia, imagina, ele vira uma entidade...
Uma infecção...
Uma entidade lovecraftiana, assim, uma coisa...
Exato.
Olha,
um pensamento de, como é que chama? Que é, tipo, consciência única de inseto, né? De que
exato.
Chama, qual o nome?
Hive mind, né?
Então, vírus que estabelece uma hive mind num mundo de auto-humana. É um bom vilão, uma boa história de...
E eu acho que outra ideia legal é tipo assim, você tá num mundo que foi infectado por um vírus e aí, tipo, de repente você nem é da Infinity, qualquer coisa assim, mas você descobre que esse vírus veio de outra realidade, de outra dimensão, sabe? Pode ser um ponto de plot, de um plot twist dentro da sua história, que você descobre que esse vírus veio através de viajantes interdimensionais.
Inclusive, um detalhe totalmente engraçado que a gente está tratando, esse é exatamente o plot da história atual que está rolando em Magic the Gathering.
Ah, é?
É. Nossa. É uma raça de Phyrexianos, são um grupo de criaturas robóticas que querem dominar todo o multiverso. E aí eles começaram a passear de multiverso em multiverso, né? De plano em plano do Magic the Gathering. E eles têm um óleo, que é o óleo Phyrexiano. Ele injeta em qualquer criatura. Inclusive no plano onde tem os deuses gregos, eles fazem isso com um deus desse plano. E aí, por causa disso, na hora que ele infecta o deus, eles automaticamente infectaram todas as pessoas que acreditavam naquele deus.
Nossa,
e aí tá todo um, tipo assim, o mundo do Magic tá todo, tipo, esse óleo Phyrexiano tá se alastrando e tomando conta de todo o multiverso.
Aí, tá vendo? A cagada.
Tá muito ruim.
O que foi visto não pode ser desvisto, mas pode ser ignorado. Então, se os caras fechassem essa porta de volta aí, eles iam evitar grandes problemas, né? Imagina só, né?
Exatamente.
Só aí olha o quanto de plot a gente já falou, né? De mutações zumbis que se mesclaram à humana, ou talvez numa IA que acabou com toda a tecnologia e os caras têm que voltar. Tem fim.
E acho que uma coisa pra falar é assim, cara, a Infinity não é boazinha, cara. Ela tem mundos em que ela realmente é totalmente extrativista e tal, não sei o quê. Pode ser, você pode ter uma história, por exemplo, em que você é um cientista que tá preocupado com essa merda. E fala assim, gente, vamos fechar essa portinha aqui, não vale a pena. E aí, de repente, a administração da Infinity não quer fechar porque ela tem interesses escusos, que, de repente, você pode ou não desenvolver esses interesses. Mas a ideia é de que olha, não estão deixando, e talvez você tenha toda uma história de tipo, eu sou da Infinity e eu vou fazer uma operação contra a Infinity para fechar todos os caminhos desse mundo, entendeu? Porque, tipo, eu entendo, eu e mais outros conspiradores, a gente entende que esse mundo é um perigo gigantesco pro multiverso e a gente vai fazer, e aí de repente você é um cara de dentro contra a sua própria organização.
A famosa música, ela manda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar...
Pensem o seguinte, né? São os tons de cinza que a gente vê numa coisa igual essa, né? Você tem uma empresa, né? Vamos chamar assim, uma entidade chamada Infinity, que tem um interesse de exploração, de conservação, mas ao mesmo tempo ele tem parceiro comercial. Então, se ele tem parceiro comercial, se tem dinheiro em jogo, você tem seres humanos que são bons e seres humanos que são corruptos. Imagina que várias e várias desses contratos e dessas pesquisas, elas têm com certeza fins aí de favorecimento de alguém. Você tem uma trama política assim, riquíssima para colocar, né? E nem todo mundo é herói como se parece. Igual no storytelling, nem todo mundo é vilão ou herói como se parece, nem todo mundo é bonzinho o quanto se acha, nem todo mundo é tão mal que não possa ser também alguma coisa boa, né? Então essa maturidade que tem ou que permite se fazer nesses cenários, ela é de se invejar, né? Ela é de se dar nota, porque, assim, cada uma dessas propostas que estão aqui, ela é elevada à enésima potência, né? Porque você pode misturar de novo, né? E como a gente falou no outro vídeo, né? Ao infinito, só tendo em mente, né, de não fazer uma mistura que possa perder o sabor inicial, né, assim, a palatabilidade daquele micro cenário. Então, se a gente está falando do apocalipse zumbi, é interessante a gente tenha um pouco de discernimento de não misturar os outros 15 propostas numa coisa só, né, e tentar tratar um pouco mais individual ou um pouco adentrando em um ou em outro do que você fazer uma gororoba, né? Virar um carnaval nas ruas.
É o que a gente sempre fala do GURPS, né? É. Vai com calma, porque não é porque pode fazer tudo que você tem que fazer tudo de uma vez.
Exatamente.
Uma coisa bacana que a gente tá falando aqui é que cada um desses mundos que a gente tá descrevendo aqui, ele tem umas duas páginas ali no GURPS, no livro do Infinite Worlds, descrevendo esses mundos, falando o que aconteceu, dando uma ideia, não só do contexto histórico, mas também dando uma ideia de como é que é o mundo hoje. Às vezes tem até alguns quadros falando de algumas coisas. Então, por exemplo, você pode até ter um template ali de um zumbi, né? De como é que seria esse zumbi nesse mundo. Então tem um template montadinho para você já pegar e usar ele de monstro na sua campanha, por exemplo. E tem muitos, mas muitos outros mundos que não estão aqui. A gente ainda vai falar de mais alguns, mas tem outros que não estão aqui. Tem, por exemplo, o primeiro mundo chama Armada 2, em que a Marinha Espanhola vence a Marinha Britânica e, portanto, os Ibéricos são a potência dominante do mundo.
Esses que a gente trouxe aqui, né? Eles são uma pequena amostra do que pode ser. E aí, lembrando que, por exemplo, né, você tem esses 5, 1, significa que ele tem outros paralelos. Né? Então, cada um deles ainda tem outros desdobramentos.
Exato. Se tem um número, é porque outros foram encontrados que são muito parecidos com ele. Então, se tem o hash 5, tem o hash 1, 2, 3 e 4.
Sim. Bom, vamos lá. Então, aí a gente tem o Nergal, que é um mundo de magia já, um dos primeiros que a gente tem de descrição, que no caso a magia negra, né, o domínio dos assírios, né, das primeiras civilizações lá, eles dominaram a magia negra e eles subvertem as outras potências e pelo uso de magia, sabe, bem interessante. Aqui você já tem uma pegada mais sombria, né, então, como a gente falou, né, você pode dar o tom também de uma fantasia mais sombria, né, um tom mais realista, mais ficcional. sem prejuízo em nenhum deles, sem estar fazendo, assim, né? De novo, não é que está fazendo certo ou errado, mas você tem possibilidades aí de fazer do jeito que você gostar. Né? Aí você tem o Oricalco, que é um mundo de deuses, né? Ele tem mitologias grega, Atlante, você tem Atlântida nesse mundo, você tem a mitologia egípcia, e deve ter várias outras que você imaginar, né? Que eles descrevem no contexto, mas deixam sempre aberto para que você tenha outras possibilidades, né? E aí nesse Oricalco aí você já tem uma fantasia um pouco mais épica aí para poder jogar com deuses mesmo, com avatares, é uma coisa bem, bem interessante. Você tem o outro cenário que é o Roma Eterna, que é um mundo onde o Império Romano não acabou, ele manteve. Aí nessa imagem você vê que eles até têm caças voando, né? Tem um centurião olhando aí pro nada, né? Então é um cenário onde Roma se expandiu ao infinito. Você tem esse Shikakumon, que é um cenário cyberpunk, né? E aí olha que curioso, né? Nós temos quatro impérios aí que dominam o mundo de uma forma geral. O Império Brasileiro, o Império Japonês, o Sueco e o Francês. Esse Shikakumon aí, ele é um mundo com um NT um pouco mais alto, então você já tem uma para encaixar aqui as suas aventuras de cyberpunk. Nós temos o IRF, né, que é aquele que a gente já fez o vídeo, né? Se você não assistiu, convido que assista, né, Pimpão?
Fica a dica.
Né? Fica a dica aí, baita vídeo legal. Né? E ele explora, assim, é um dos poucos que tem um livro próprio, né? Um cenário dentro de um cenário emancipado, então você tem um livro, né? Nós já falamos bastante sobre ele aí, bem rico, né? O cenário é base de fantasia medieval do GURPS. E a gente tem o Azov-Set, que é um mundo de batalhas mágicas baseado em alquimia, né? Então você tem, assim, um confronto de ciência e tecnologia, é uma coisa meio Hellblazer, talvez, sabe? Eu imaginei esse, sempre imaginei esse mundo aí, às vezes que eu vi, reli, como alguma coisa mais ou menos assim, sabe? Até um cenário que pode lembrar um pouco aquele RPG do Trevas, o Daemon, sabe? Porque eles têm um negócio com anjos, com demônios. Ele é um cenário bem rico para você fazer talvez uma adaptação do Daemon para GURPS, né? Assim, do cenário de Trevas, sabe? Com essa proposta.
Ele é bem interessante, né? Porque quem descobre, quem faz a primeira descoberta da alquimia e do sumonar anjos, né? Porque ele até cita esse exemplo, né? Que é o Isaac Newton.
Exato.
E aí ele usa o poder do anjo, que aí parece que vai ter um anjo para cada país, né? E aí ele usa o poder do anjo para dominar, até que ele bate na Alemanha, e na Alemanha usa outro anjo para defender, assim. Então, cara, o negócio vai muito longe, assim. Você tem essa questão da ciência com magia, né? Porque o Isaac Newton não é que ele deixa de ser um cientista, mas a alquimia, ela passa a ser uma ciência real, né?
Uhum.
E aí, então, o negócio começa a ficar muito mais complexo.
Eu tenho um sonho aí de um dia jogar com um tecnomago, né? Uhum. Então imagina você ter esse mundo, você tem perfeito, assim, você pode ter uma batalha de, assim, um mini mago ascensão. Você tem os tecnomagos, que são tecnocratas, né, que usam magia mais de eletricidade, de robôs, essas coisas, contra, por exemplo, outras linhas de mago. Então você tem uma possibilidade de não necessariamente fazer uma adaptação do mago ascensão, não é isso que está sendo proposto, né? Mas de você ter uma pegada de rinha de magos, vamos chamar assim, né? De vários tipos de mago do jeito que você imaginar, né?
Para dar um exemplo prático disso, eu fiz... Era um cenário medieval, fantasia medieval clássica, assim, né? Aconteceu o seguinte, nesse cenário, tanto a linha base quanto o Centrum, era um cenário no Q6, então os dois... podiam acessar, né? Então, tanto um quanto o outro queriam magia, levar magia pro mundo deles. E eles descobrindo, né, que o pessoal encontrou outros mundos que tinha magia, mas nenhum desses mundos a magia era estável e, ou não dava para levar a magia para o mundo deles. Nesse mundo que eu fiz a campanha, a magia ela vinha de quatro pedras dos elementos, né, fogo, ar, água e terra, e as duas facções tinham ambições diferentes, né? O Centrum queria pegar essas pedras e levar para o Centrum, e aí fazer com que a magia florescesse em Centrum. Só que isso colapsaria o mundo que eu criei. Então, tipo, provavelmente aquele planeta seria destruído. E enquanto a linha base, né, a Infinity, queria estudar isso. Né? Então era importante para eles que não tirasse, né? Além de evitar que Centrum conseguisse mais poder, mas o objetivo deles, que já estavam lá há algum tempo e ninguém sabia, o objetivo deles era estudar esses materiais, né? essas pedras, essa magia, para ver como é que eles poderiam se beneficiar disso. Né? Então esse é um exemplo de o que dá para fazer. Assim, olha, a Infinity, tanto a Infinity quanto o Centrum estavam na história, eles eram NPCs, né? Eu fiz que tinha um robô do Centrum lá, que era o grande vilão, mas a Infinity estava lá, ela era um NPC, né? Os personagens, aliás, acho que isso a gente acabou não falando, os personagens do que estão no livro básico do GURPS, aqueles seis ou sete personagens que estão lá, com ficha pronta, inclusive, eles são membros da Infinity. E eu queria eles aparecerem no jogo, né? Em lugares diferentes, em momentos diferentes, com funções diferentes, como NPCs, para ajudar a party, né? Para fazer as coisas. Então isso foi muito interessante, assim, de você pegar essa ideia e jogar num cenário que você está construindo, que de repente não vai ter essas viagens, não vai ter essas coisas, mas que ajuda a construir o plot, né? O plot era todo envolto nisso.
E aí eu acho que a gente entra bastante aí para reflexão, né? Eu trouxe essa imagem, inclusive, porque define bem, né? Mundos infinitos, riqueza infinita. Um livro rico, né? Recheado de possibilidades e conectável, né? Eu acho que é o maior hub que tem aí o GURPS, né? É esse mundo, essa proposta aí, essa proposta de cenário. Você não, de novo, né? Você não precisa estar vinculado a ela quando você está fazendo a sua aventura, mas você tem a possibilidade de estar nela, né? Se você, por algum motivo, quiser conectar, você pode, né? Então não é excludente, né?
Exato. Não, e eu acho que tem, acho que é uma coisa legal também. Putz, cara, ouvi tudo que vocês falaram, não gostei. Tá bom, então faz o seguinte: tem outras ideias nesse livro, né? Você tem a ideia, por exemplo, da viagem no tempo, tem um capítulo inteiro trabalhando essa ideia de viagem no tempo, independente de Infinity. Então, E ele explica, olha, tem várias possibilidades de viagem no tempo, né? Você pode viajar para o tempo e não conseguir mudar nada. Você pode viajar no tempo e criar um efeito borboleta na sua realidade, né? E tipo, uma mínima coisinha que você fez já altera a realidade no futuro. Você também pode viajar no tempo e cada vez que você viaja, você cria linhas do tempo diferentes.
Sim.
Né? Ele explora também os paradoxos, né? Por exemplo, o paradoxo do avô, que é tipo, se você viajar no tempo e matar seu avô antes dele conceber o seu pai ou sua mãe, então seu pai e sua mãe nunca nasceram, e portanto você nunca nasceu, então você também nunca viajou no tempo para matar o seu avô. Então, como é que você resolve essas situações, né, se você quiser resolver? Ele também explora como é que o tempo se comporta, então se isso vai ter alguma outra consequência, né? Outra coisa de consigo ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem uma concepção da história em que o Abraham Lincoln foi morto por um cara que deu um tiro na cabeça dele numa peça de teatro, certo? Mas e se você, de repente, você estava lá naquele teatro, você não estava lá para impedir a morte do Abraham Lincoln, mas você estava lá naquele teatro por um motivo ou por outro, assistindo a peça, e você olhou o momento em que você sabia em que momento o Abraham Lincoln seria morto, você olhou para aquele lugar e você viu que, na verdade, o que matou ele não foi um cara, mas foi tipo um outro ser, por exemplo. E aí toda a culpa recaiu e foi, né, investigada sobre esse cara que a gente conhece. Então, na verdade, pode ser que a história seja diferente e que a gente só não presenciou ela. E aí, o que você faz, né? O que acontece? Então, ele dá vários exemplos diferentes de como o tempo, essas viagens no tempo, elas podem acontecer e serem trazerem cenários interessantes para sua aventura, para sua campanha, enfim. Mas acho isso bem bacana. E aí também tem outras infinities, né, que ele propõe lá no último capítulo, que ele fala de outros jeitos de fazer essa brincadeira aí de realidades paralelas e tudo mais. Então são capítulos bem menores, né? É um capítulo inteiro, mas com umas três propostas aí bem menores do que Infinity, né? Que já foi tratada quase mais da metade do livro, mas que te propõe outras coisas. De repente você quer fazer Infinity, aí você deu uma lida ali e você fala assim, ah, pô, vou fazer um desse também. Eu acho que o legal do GURPS é justamente você ter essas ideias, e não necessariamente você, se você quiser fazer uma campanha de 2 anos, você faz. Essa nossa campanha medieval que a gente está falando aqui durou 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Você pode fazer, mas você também pode fazer umas campanhas
exatamente
muito mais
isso.
Curtas.
1 ano e 8 meses.
Ah, boa. Então, assim, você pode fazer uma campanha, você pode fazer um one shot, né? Mas você também pode fazer uma campanha curta. Depois eu fiz uma campanha de exploração espacial que durou 5 sessões, entendeu? Era uma missão, mas que não dava para resolver em one shot, e aí a gente fez 5 sessões. E é legal, porque como o GURPS ele é tão gigante, dá para você explorar esses diferentes tipos de jogo, né, sem ter que se comprometer por tipo meses ou anos a uma mesma campanha.
Ou até interligar todas elas, né, se você for parar
para pensar,
né? Pode ser como o Dark falou, né? Que ele tem um avatar dessa personificação aí do elfo dele de várias formas, né?
Exatamente.
Pode parecer mais louco, mas é muito interessante você ter várias e várias campanhas interligadas. Imagine que você tem, sei lá, anos aí de campanhas alternadas e de repente você junta todas elas num determinado momento aí da sua vida aí. Pega o melhor personagem de cada um dos jogadores da sua mesa e coloca eles para se encontrar. Né? Imagina que assim, o Mundos Infinitos ele é uma possibilidade de resolução de conflitos muito interessante. Imagina que você tem uma mesa de 6 pessoas que um gosta de jogar medieval, o outro cyberpunk, outro uma pegada mais realista e o outro, sei lá, um super, se o outro, sei lá, alguma coisa mais de horror. Você fala tipo, assim, amigo, não tem problema.
Exatamente. Eu não e o Pepão, eu sou um cara que prefiro muito, adoro jogar medieval. Jogo muito D&D porque eu amo jogar medieval. Uhum. Pepão gosta muito de um sci-fi, né? Uhum. A gente também tem um amigo que tá mestrando pra gente que ele gosta pra caramba de cyberpunk. Então, tipo, pô, se a gente puder juntar tudo, é que legal pra caramba.
Não, imagina que se você chega um dia desse assim, o que, que nós vamos jogar? Nós vamos jogar tudo junto. Cada um vai fazer um personagem do jeito que mais gosta, e a One Shot vai ser um grupo formado por pessoas de realidades e tempos diferentes que vão interagir aí para salvar o multiverso, talvez. Olha a possibilidade aí. Aí você vai passar por todos os estilos, assim, num rodízio. É como se fosse um rodízio de todos os tipos de comida aí, e aí cada um vai fazer do seu jeito.
É o assim, prato, né? É o PF. É o PF não, desculpa, é o por quilo. É, você sempre sai com um prato bizarro que, tipo, você começa... Ah, hoje eu vou de leve. Aí você coloca um alface, aí de repente tem um purê de batata com estrogonofe por cima, três sushi e...
Pizza.
Guacamole, pizza. E eu ainda passo na churrasqueira ali pra pegar umas carnes. Então, entendeu?
Esse é o multiverso do GURPS.
Esse é o grande por quilo do RPG. É. Mas o que eu ia falar é que, por exemplo, você pode também pegar uma campanha, tipo, eu tenho duas mesas, eu tô mestrando duas mesas diferentes, por exemplo, uma de faroeste e outra de terror. E aí, de repente, nas duas acontece algum evento em que, tipo, esses mundos se misturam, ou um vai pro mundo do outro, alguns personagens vão pro mundo do outro, ou... todo mundo troca de lugar, então o pessoal do Faroeste agora tá em 1993 numa mansão mal-assombrada, e o pessoal da mansão mal-assombrada agora tá ali no meio de um assalto a trem, sabe? Tipo, então tem muita coisa para brincar, e acho que é muito saudável a gente, tipo, fazer essas campanhas menores para dar pra gente brincar de várias coisas diferentes. Você quer, eu quero fazer agente secreto, eu quero fazer faroeste, eu quero fazer pré-história, eu quero jogar com um dinossauro, por que não?
Uhum,
sabe?
Sim.
E de repente, porra, vocês são um grupo de dinossauros que de repente saiu ali acabou parando num parque de um velho megalomaníaco que quer fazer parque dos dinossauros. E vocês estão ali. Uma coisa que é legal é que, assim, aqueles personagens que eu citei, que estão no livro básico do GURPS com ficha e tudo mais, eles são membros da Infinity, que eu já falei, mas eles são membros de um esquadrão muito especializado da Infinity, que é a DIAT, né? Que é a SWAT, que em inglês fica I-SWAT ou E-SWAT, eu não sei como é que eles pronunciariam, mas enfim. Que é a SWAT da Infinity. E você vê, ao longo de todo o livro básico do GURPS, esses personagens em situações diferentes, às vezes interagindo um com o outro, às vezes eles sozinhos. Mas ali você tem um vampiro, você tem o cara de um desses mundos alternativos, que é um mundo em que a França domina e tem o domínio de Marte. Esse cara tem um sabre de luz, por exemplo. Você tem uma elfa com arco, né? Bem clássico. Você tem uma mecânica, por exemplo. Você tem uma outra especializada em artes marciais. Você tem um cara, um velho, que ele faz
magia, né? Ele é o Hadley, né?
Hadley. Ele faz magia. Você tem um personagem de Earth, que é o Die Blackthorn, que ele é um... Ele, na superfície, ele parece o clássico ladino de cenários de fantasia, mas ele tem um poder de teletransporte, né? Uhum. Bem curto, mas ele tem um poder de teletransporte. Então, inclusive, no capítulo que você faz personagens, o exemplo de cada passo eles dão um exemplo. E aí, o exemplo é a construção do Die Blackthorn. Né? Então isso é muito legal. Então você pode, de repente, pegar esses personagens e veja, esses personagens todos têm uma pontuação. Ah, você tem um robozão, né? Cheio de arma e tal, não sei o quê. Então, você de repente pode pegar esses personagens e jogar com eles, entendeu? E eles têm uma pontuação totalmente diferente. Tem gente ali com 250 pontos, tem gente. O robozão tem mais de 1000, sabe? Então. É muito interessante você ver que, desde o começo, desde a concepção da quarta edição, a gente já está falando desses mundos infinitos, né? E vários exemplos que o livro dá nas artes que o livro coloca, não todas, mas grande parte, tem esses personagens em ação em algum momento.
E você pode também ter algumas camadas, né? Da mesma forma aí, né? Na mesma campanha, imagine que você pode ter um esquadrão de elite, que ele é feito com 1000 pontos, que são supers, realmente, né? No outro você tem um esquadrão de 500 pontos, um outro de 250. Isso. Você pode escalonar eles, assim, em várias... E assim, todos eles acabarem, talvez, interagindo ou serem... Veja, olha que coisa louca. Você pode fazer essas três variações, 250, 500 e 1000, como o mesmo personagem, né? São as mesmas pessoas em realidades alternativas, né? E cada um com as suas qualidades, as sencientes de que os outros existem, até com uma mente interligada ou não, né? Não sei.
Por exemplo, o que a gente viu nos quadrinhos ou no cinema da Marvel, que você tem um Homem-Aranha que tem um que tem poderes, outros poderes, tem outro que consegue fazer a teia dentro do corpo, não precisa de um apetrecho para fazer isso, entendeu? Sim. Então, sim, acho que tem muita coisa. Assim, de repente, o seu personagem de 100 pontos é um cara normal. Uhum. O seu personagem de 250 já é um mercenário. O seu personagem de 500 pontos já é um
herói,
de,
né?
É um demolidor da vida, sim, né? Um demolidor, um Rorschach.
Sim.
E aí, o seu personagem de 1000 pontos pode ser o Tony Stark,
por exemplo.
E todos esses caras podem ser a mesma pessoa de realidades diferentes. Exato. E aí você joga um jogo inspirado no Homem-Aranha, no Aranha-Verso, entendeu?
Exato. Não, não tem fim as possibilidades, gente. É assim, literalmente, não tem que se falar de que não tenho ideia, né? Porque assim, abrir este livro é um convite até alguma ideia para uma aventura, para uma campanha.
Sim. Assim,
não tem, né?
Inclusive, você pode pegar um desses mundos que estão descritos ali, né? E falar assim, beleza, vou jogar nesse mundo, foda-se Infinity. Isso. Vou jogar nesse mundo e boa, entendeu? Vou jogar com o Isaac Newton, é nóis.
Não, você pode usar tanto os mundos, né? Como, por exemplo, Earth, né? Que é o maior dentre todos eles, né? Uhum. Sem ligar para toda essa parafernália aí de multiverso e viver assim aventuras maravilhosas, quanto interligá-lo nesse aí, como a gente falou, de conspirações. Então você imagina que você tem conspirações aí no multiverso, ou pode não ter nada disso. Pode ser só uma dessas terras aí, você viver uma vida que todos aqueles, apesar de heróis e grande importância naquele mundo, não tem ciência de que isso está acontecendo em paralelo.
Uhum. Ou você pode pegar até, fazer, por exemplo, Infinity, eu vou jogar com a Infinity, mas eu vou jogar com a Infinity quando ela descobriu o primeiro mundo.
Uhum.
Tipo, quando ela foi no primeiro mundo. Como é que foi esse contato? Tipo, os caras ainda desenvolvendo... entendendo como é que funciona, desenvolvendo as técnicas, os processos, as políticas, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, quem que vai primeiro, como é que é o contato, a gente conta, não conta, entendeu? Então, pode ser também um negócio desse, fazer a Infinity bem no comecinho para explorar esse tema, né? E de novo, né, cara, eu acho que o mais legal é que assim, você pensa assim, poxa, eu vou pegar um suplemento do GURPS, né? Quem não conhece GURPS? O cara fala assim, pô, mas GURPS tem muita regra e tal, não sei o que. Eu vou pegar um suplemento que chama Mundos Infinitos. Putz, eu vou ter que fazer umas equações de Hawking aqui, sabe?
Mundo de regras, né?
Mundo
de infinitas regras, né?
Exato. E assim, cara, tem nada de regra, né? Que nem eu te falei. Você tem algumas... fala de algumas skills, umas perícias, vantagens e desvantagens que elas podem ser, como é que elas poderiam ser adaptadas no mundo em que você viaja entre multiversos. Então você tem tipo, olha, você tem uma desvantagem nova aqui, ou uma variação de uma desvantagem, porque saber que existem multiversos pode ferrar a cabeça do seu personagem, né? E você tem alguns poucos templates, né? Que nem eu citei do zumbi. Olha, já tenho... preciso de um zumbi. Olha, o zumbi desse mundo é assim. E de repente você não quer fazer um zumbi desse mundo. De repente você quer fazer um zumbi mais fantasia medieval mesmo. Então tá bom. Mas você já tem uma base, entendeu? Eu acho que o legal disso é que como o GURPS ele é muito aberto e você pode fazer o que você quiser, você também pode pegar um template e falar assim, beleza, ah, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Aí eu vou colocar mais isso, meu zumbi vai voar agora, sabe? Porque eu quero. Então tá bom. Então você coloca lá, você tira que o zumbi não faz determinada coisa e coloca que ele voa. Ou deixa do jeito que tá lá e coloca que ele voa também. Então, tudo isso, ele serve muito de inspiração. Ele não é... Ele não precisa ser fixo. Ele não precisa funcionar do jeito que tá escrito no livro para que encaixe no jogo, né? O GURPS, eu acho que isso é legal. Ele é um jogo de... Ele é um sistema diferente justamente por isso. Você não precisa pegar o livro e levar ao pé da letra. Você pode e vai funcionar, mas se você quiser trocar alguma coisa, desconsiderar alguma coisa, você não vai ter que pensar em como é que você vai acomodar isso com outras regras ou outras coisas, porque corre o risco de quebrar o jogo, né? O jogo deixar de funcionar ou chegar numa situação em que, peraí, não quer dizer que se eu tomar um comprimido aqui eu mato todo mundo, sabe? Então...
E o Pimpão, uma coisa interessante que você falou agora é que, assim, tem esses templates, né, pra você ter uma ideia de como seriam os personagens, e aí é GURPS and GURPS, né, que ele já traz pra você aqui as vantagens e desvantagens, não novas, mas assim, explicando como que isso se adapta pro contexto de multiverso. Então, por exemplo, você tem inimigos. Quem são seus inimigos, né? Você vai pegar inimigos numa terra, sendo que você viaja entre as terras? Talvez não faça sentido, né? Então ele explica como que isso pode acontecer, né? Assim, esses templates que eles trazem aqui, além dessas criaturas, né? Os gargos, os zumbis, né? Você tem outras, por exemplo, mutantes, habitantes do escuro. Imagina que você tem terras aí que você teve apocalipses... nucleares e a humanidade ela foi numa linha. Então ele já traz alguma coisa de como talvez estivesse essa humanidade que for encontrada, né? Esses mutantes, Neandertais ele tem aqui no livro, né? Template de batedor, né? De magos, né? Enfim, é riquíssimo esse livro e ele permite você ter ideias para outro sistema, se você também quiser, né? Porque ele tem essa mais história e mais cenário, assim, do que propriamente dito regras, né? E aí ele é um paradoxo em relação ao que às vezes a gente fica falando ou ouve, né? Ah, é porque GURPS não tem cenários memoráveis, não sei o quê. Não é que eles não são memoráveis, eles são. O problema é que eles não são explorados. Esse acho que é a minha opinião, assim, né? Eles são riquíssimos. Mas eles têm 250 páginas, né? Esse aqui é um que não cabe em 250 páginas, né? Ele deixa muita coisa aberta, né? Para que você construa, ou que talvez a produtora pudesse ter construído, mas como nunca foi o foco, né? De fazer uma linha como se fosse o D&D de vários cenários, e cenários riquíssimos, com romances e tal, né? Ele deixa meio solto isso acho que é interessante a gente colocar também esse ponto de esse contraponto, né, falando que as deficiências são exatamente essas de você não ter, assim, fica tudo muito a seu cargo, né, para você criar outras coisas, e às vezes você vê ideias riquíssimas, o quanto que a gente falou desse Golgata lá, né, que é do Apocalipse Zumbi, e ele tem poucas páginas, ele tem uma página, assim, duas, sabe, é pouco. O quanto a gente conversou aqui sobre ele, né? Então, esse é um problema, né? Não cabe em 250 páginas e é um milagre, literalmente, aqui, que eles consigam ter colocado a quantidade de informações aqui em tão poucas páginas.
Né? Exato. Não, só pra galera ter uma noção, cara, o livro tem 250 páginas e ele tem 8 capítulos. Os 3 primeiros são discutindo a Infinity, como é que ela funciona... quais são os oponentes que ela tem, como é que ela age. Aí vem o quarto capítulo que fala dos mundos, o quinto capítulo que fala, que a gente falou, né, de viagem no tempo. Aí o sexto que vem com essas ideias de como adaptar os seus personagens para um mundo que tem Infinity, né? Ele fala de como lidar com uma campanha no sétimo capítulo de multiverso. E aí, no último, ele fala de viagens dimensionais alternativas. Então, assim, são 3 capítulos explorando a Infinity a fundo, um capítulo que tem várias páginas, né, com vários mundos aí, a gente apresentou vários, e ainda tem muito mais, dando vários exemplos do que aconteceu. Então, assim, tudo isso você pode pegar e fazer, né, e explorar. Mas é o que você falou, o único cenário que é, tipo, absurdamente explorado mesmo é Bainstorm, né? É
isso. E olha lá, e com ressalvas, né?
É.
Porque também, assim, tem muita coisa e não cabe ali, né?
Sim.
Apesar de né, ter bastante riqueza de informações ali, você ainda tem muita coisa corrida ali, né? Que é um mundo muito grande, né? Muitas possibilidades também, só ali, por si só, né? Esquecer todo o contexto de multiverso, ele já é grande enough, né?
Exato.
Se você colocar nesse contexto, então, aí é absurdo. É
infinito, velho. É
infinito. Mundos infinitos, riqueza infinita. Então, assim, se você quer apimentar a sua relação com os seus players, considere ler este módulo, né, esse cenário, porque você vai sair literalmente do casual e vai dar um toque aí que nenhum outro daria. Assim, Mundos Infinitos, ele é a porta de entrada aí para você dar um plot twist na sua campanha, assim, que literalmente ninguém esperaria.
Então, gente, vamos fechar aqui, porque para não ser um podcast infinito,
né?
Tudo. São só os mundos infinitos, mas o podcast não. Então, pô, queria agradecer aí de novo o Thiago por ter vindo e preparado toda essa conversa aqui com a gente, essa explanação aqui sobre como viajar entre dimensões, né? Eu, por exemplo, vou pegar o meu busão aqui para outra dimensão na sequência, bater um rango ali. Mas, boa, Thiago, valeu, viu, cara?
Bom, obrigado vocês aí pelo convite. Fico à disposição também para outros temas diversos, né?
Uhum.
E espero contribuir aí, a gente, assim, discutir esses riquíssimos cenários que a própria comunidade desconhece muitas vezes, né?
Sim, sim.
Apesar de eu ser entusiasta dos cenários aí de D&D, eu gosto muito deles, mas eu tô redescobrindo esses do GURPS. E a gente tem muita coisa boa, né, que pode conectar, que pode fazer dentro de casa, né, vamos dizer assim, né?
Às vezes alguma das coisas que a gente tá falando aqui dá o spark em alguém que tava pesquisando alguma coisa, procurando alguma coisa diferente para jogar e encontra, né?
Exatamente. E olha, assim, eu tenho vivenciado isso, né? Por semana aí eu ensino um, dois moleques aí a jogar GURPS, a conhecer o GURPS aí por conta de meme, de postagem, de zoeira, né? E a galera tá interessada, né? E aí a hora que vê, tá, mas e o cenário? Aí você mostra alguma coisa dessa, o cara fica doido, cara. Tem cara que literalmente depois me agradece. Ele, pô, cara, você abriu a minha cabeça aqui em relação a RPG, em relação a cenário, a sistema, porque eu tava condicionado numa coisa só, e a hora que você vê um negócio dessa magnitude aqui, você transforma a sua forma de pensar. E eu não tô falando só porque é o GURPS, nada não, mas é assim, é como é um tema muito grande, muito abrangente, você acaba ampliando demais aí os seus horizontes, né? Mas assim, sem querer ser infinito também, eu acho que é isso aí. Obrigado pelo convite.
Não, cara, a gente que agradece aqui, acho que o conteúdo é sempre de boa qualidade, né? Sempre, 100% das vezes, né? Foram duas, mas 100%, acho que...
Dois de dois já, né?
Estatística, cara. Tá bem, 100%. Muito boa a discussão, acho que é legal, porque a gente chega aqui com, sei lá, 5, 6 slides e aí de repente vira uma conversa de 1h30, porque a gente vai, né, a gente vai conversando, a gente já leu o livro, mas a gente vai conversando e a gente, pô, mas dá pra fazer isso, pô, mas dá pra fazer aquilo, dá pra... Então a gente vai se empolgando, né, espero que a galera tenha se empolgado também, não dormido,
Mas
então,
se dormir,
galera,
também é bom, porque entra por osmose e a pessoa nem vai lembrar. Nossa, eu tava ouvindo.
Exato, coisa, é mais, né? Um mundo infinito, né?
É mais um mundo infinito.
É um mundo dos sonhos aí.
Exato.
Exato. Sandman. Mas é isso então, galera. Valeu por acompanhar a gente até aqui. dá uma curtida, comenta, fala aí, de repente a gente deixou de falar alguma coisa de Infinity Worlds, fala aí que você teve, se você teve alguma ideia, o que você gostou, conta aí pra gente qual que é a pegada agora, se isso realmente pode ter te dado alguma ideia, te ajudado em alguma coisa. Assina o canal, ativa o sininho.
E você tá ouvindo em alguma outra plataforma? Porque isso aqui também vai para as plataformas de podcast. Não deixa de seguir a gente. Deixa de favoritar na Deezer, favoritar no Spotify, seguir no...
Na Apple, no na Google, Apple, no... Google.
Onde você usa o podcast e tá seguindo a gente no, só em áudio, dá aquele like, dá aquela curtida para você não perder as próximas postagens.
Boa. É isso aí então, galera. Até a próxima e cuidado aí com as gárgulas.
Valeu, pessoal, e boa sorte. Até mais. Tchau, tchau.
Um abraço.
Valeu, galera.